Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Vou deixar meu bom dia aqui para todo mundo que chegou cedo para ficar aqui com a gente. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Diego. Bom dia, Anderson. Sempre está aqui com a gente. Bom dia, Cláudio, Marcos, Luiz, Paulo. Bom dia, Francisco. Bom dia, minha mãe, que está aqui também. Bom dia, Daniel. Bom dia, John. O que podemos esperar do mercado hoje? A gente já vai falar disso. Pessoal, bom dia. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. O que a gente vai falar hoje, né? O dia mostra uma tendência aí de apetite ao risco global hoje, né? Com a inflação nos Estados Unidos para sair agora às 9h30 da manhã. E a gente espera também uma tendência de apetite ao risco global. A gente já viu ontem esse movimento também. A bolsa aqui foi super fortalecida, o Ibovespa, né? O movimento ontem também favoreceu as varejistas, foram as empresas que mais subiram, né? E a gente espera isso hoje, por enquanto, pelo menos enquanto a inflação nos Estados Unidos não foi divulgada, né? Vou colocar aqui uma matéria já na tela para a gente ficar falando aí do assunto do dia, que é a inflação nos Estados Unidos, né? O que a gente espera disso? A inflação é a grande divulgação do dia, o dado mais esperado da semana também, e o indicador mais importante a ser divulgado antes da decisão do Federal Reserve, né? É na próxima quarta-feira, é super quarta, é dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos, no Brasil também, né? O índice de preços ao consumidor, o CPI lá dos Estados Unidos, como é chamado, deve recuar aí 0,1% apenas em agosto em relação a julho, né? Mas deve manter ainda uma alta de 8% no ano, né? Bem distante da meta da inflação dos Estados Unidos de 2%. É o que o Federal Reserve quer conquistar ainda, né? Este ano que vem, mas sem machucar demais os mercados, ou seja, sem prejudicar a oferta de empregos e ainda assim conseguindo controlar os preços no mercado norte-americano, né? Então a gente deve ver aí um recuo dessa inflação, uma deflação para agosto em relação a julho de 0,1%. Essa é a mediana das projeções do Broadcast, que é o serviço de notícias em tempo real do Estadão. E caso essa estimativa se confirme, será a primeira deflação mensal do CPI, né, inflação ao consumidor norte-americano, desde maio de 2020, desde o pico da pandemia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Ainda assim, os analistas estão ressaltando que os preços que formam o núcleo do CPI, ou seja, que inclui itens mais voláteis, como alimentos e energia, não devem arrefecer. Portanto, né, o Federal Reserve continuará nesse ritmo de aperto monetário mais forte, né, um tom mais hawkish. A gente já vê isso nas falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, né? Federal Reserve é o Banco Central dos Estados Unidos. O Powell, que é o presidente da autoridade monetária, diz que é a principal meta dos Estados Unidos agora, conter essa alta de preços, né? Conter essa inflação. E ontem, inclusive, quem falou, né, foi o presidente Joe Biden. A gente dá uma olhadinha aqui. Ele disse que sim, que a inflação arrefeceu em julho, deve arrefecer agora, mas admitiu que o país ainda tem muito a fazer para garantir a estabilidade de preços, né? É um discurso parecido com o que a gente vê aqui no Brasil, né? Que já está dando um alívio nessa inflação e tal, mas ainda não é motivo para comemorar, né? Essa é uma estrada, um caminho muito longo ainda que as economias ao redor do mundo vão percorrer. E o que o Biden disse é que conter a escalada inflacionária é a principal prioridade do governo, sem perder os ganhos econômicos conquistados no último ano, né? A gente vem aí de um ano pós-pandemia, os países ainda estão se recuperando, os Estados Unidos também, e o que o Biden diz é que o povo americano deve ter confiança de que estamos no caminho certo, né? Ele disse isso um dia antes da divulgação do resultado de agosto da inflação, que é hoje às 9h30 da manhã, inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Então a gente fica com isso no radar hoje, é o dado mais importante, e caso venha mesmo, né, uma deflação, essa queda aí da inflação para agosto, a análise é que a política de aperto monetário que o Fed está estão impondo no país começa a fazer efeito de fato, né? Mas ainda vai levar muitos meses para o efeito que o Fed quer mesmo, né? Que é chegar naquela meta da inflação de 2%, e isso deve levar meses ainda para o Fed ver um dado inflacionário que agrade, né? Que esteja de acordo com as metas da autoridade monetária. Então a gente fica de olho nisso. Por hora, eu quero dar uma olhadinha também nos índices, né? Nas bolsas mundiais, Europa e Estados Unidos em alta, Estados Unidos futuros em alta também, Europa mais perto da estabilidade, leve alta, futuros de Nova York em alta, aguardando aí os dados da inflação. O petróleo também estava subindo, deixa eu confirmar aqui se ainda está, porque as coisas mudam muito rápido, né? A gente tem que ver aqui. Petróleo está subindo sim, alta de 1,30%, negociado aos US$ 95,22. A gente viu esse movimento de alta do petróleo também ontem, semana passada, que, claro, pode acabar favorecendo aqui os papéis da Petrobras, e Bovespa pode ser favorecido por isso. Todas as outras empresas, né, que compõem a carteira do índice relacionadas a petróleo podem ser favorecidas por esse movimento de alta do petróleo, né, pessoal? Deixa eu dar meu bom dia aqui, ver os outros comentários, o que vocês estão falando. Inclusive, pessoal, tem enquete aqui para vocês responderem sobre a Itaúsa. A gente vai falar já já da Itaúsa. Eu quero saber se vocês acham que vale a pena investir na empresa, porque eu vejo muita gente falando, muita gente ama, muita gente odeia, e eu quero saber de vocês, né? O que vocês estão achando, se vale a pena investir ou não. Então, comenta aqui que no final da nossa enquete, no final da nossa live, perdão, eu vou ver o resultado. Deixa eu ver aqui os comentários. Bom dia, Lucas, muito obrigada pela sua participação, pelo seu comentário. Obrigada, Maicon, obrigada, Anderson, obrigada, Fábio, por me responderem aqui, sempre estão super atenciosos. Bom dia, Beth, bom dia, Thiago, bom dia, Edilson, perdão, bom dia, Jaci. Deixa eu ver, amanhã é o dia do mercado ficar mais emocionado, né, pessoal? Exatamente. E o Francisco disse que está apostando contra a aposta do mercado. Ó, já está vendo lá na frente, né? Bom dia, Pedro, está sempre aqui com a gente. Bom dia para o Diogo também. E o Mr. Smart, desculpa, não sei se eu li certo, já colocou a roupa na máquina e agora está lavando louça e me ouvindo. Obrigada, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Pessoal, não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, compartilha com a sua família, com seus amigos, e se inscrevam no nosso canal também, que a gente tem meta para bater, vocês sabem. E agora eu quero dar uma olhadinha também nas empresas, né? Deixa eu ver aqui o que a gente vai falar. A gente vai falar bem de Itaúsa, que eu quero que vocês respondam a enquete aí para eu dar uma olhadinha no final da nossa conversa, né? Itaúsa e Votorantim concluíram a compra da fatia da CCR por R$ 4 bilhões, né? A gente vê aqui que do total de ações adquiridas, a Itaúsa ficou com o equivalente a 10,33% do capital total da CCR, num investimento total de R$ 2,9 bilhões. Recursos utilizados na transação são provenientes do seu caixa próprio e da quinta emissão de debêntures concluída recentemente, né? A Itaúsa está investindo aí na CCR e diz que vai parar um pouco com os investimentos, né? Então vai ter, tem aquela chance, né? As casas estão analisando a chance dos dividendos aumentarem, ficarem maiores aí para os acionistas. E assim como os demais acionistas controladores da CCR, com essa compra de fatia, a Itaúsa terá o direito de indicar o mesmo número de conselheiros de administração, assim como integrantes para o Comitê de Gente e ESG, Compliance, Riscos, Resultados e Finanças e Novos Negócios, né? A Itaúsa reafirmou sua confiança no futuro do Brasil com a adição deste novo investimento ao seu portfólio de participações e reforçou seu compromisso com a criação de valor de longo prazo para seus acionistas, né? Itaúsa deve distribuir mais dividendos ao mercado no futuro próximo, aí a análise do BTG Pactual, a gente já falou disso em uma live aí há algumas semanas, né? Também a VEG, quem investe em VEG aqui, eu sei que tem quem invista, comenta aqui que eu quero saber. VEG foi a empresa que mais gerou bilionários no Brasil, segundo a lista mais recente da Forbes, né? Eu enfatizei aqui, 29 acionistas da VEG somam cerca de R$ 60 bilhões, né? A fortuna combinada dos acionistas. Cada um dos membros da família fundadora da WEG recebeu uma parcela diferente de participação na empresa, seguindo as ramificações familiares até os fundadores originais. Os valores das fortunas dos herdeiros vão de 1,2 bilhão de reais a 4 bilhões de reais, né? Lista de empresas geradoras de bilionários da Forbes leva em consideração as participações acionárias em empresas listadas em bolsas de valores e a apuração foi até o dia 31 de maio deste ano, né? Segundo lugar de empresa que mais gerou bilionários foi a Itaúsa, a empresa que a gente estava falando agora, com 11 sócios majoritários, donos de um patrimônio de 33 bilhões de reais, e o Magazine Luiza em terceiro lugar, com acionistas somando 14,54 bilhões de reais de fortuna, né? Aqui tem um ranking com as 9, 10 empresas que mais geraram bilionários, né? A gente vem em seguida Reddor, BTG Pactual, CCR, M. Dias Branco, Suzano, Votorantim e a Mag, né? WEG, então, no topo, gerou mais bilionários. Se você investe na WEG, comenta aqui, acho que é bom para você, né? O Inter também, os bancos estão avaliando. Itaú BBA reiterou sua recomendação de compra para as ações do Banco Inter, que estão listadas na Nasdaq, né, Bolsa Norte-Americana, com preço justo de 8 dólares para 2023, né? O Itaú BBA analisa, né, as ações do Inter como suas favoritas na categoria de bancos digitais no Brasil e vem a possibilidade de lucro líquido de 400 milhões de reais em 2023. Valor justo de 8 dólares implicaria numa alta de 95% e um valor justo de 45 reais para o BDR do Inter, que está listado aqui na Bolsa Brasileira, em um crescimento de 11%. As ações do Inter fecharam ontem em 4 dólares e 36 centavos e o BDR em 21 reais e 15 centavos aqui na B3. Se você investe no Inter, comenta aqui também. Petrobras também reduziu o preço do gás de cozinha em 4,7%, mais uma redução aí da Petrobras. Diz e começa a valer hoje já os preços médios de venda do gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, para distribuidoras. Vai ter seus preços reduzidos a partir de hoje, vai passar de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo, né? Essa diminuição leva uma redução média de R$ 2,6 pelo botijão de 13 quilos, que é o mais utilizado nas residências brasileiras, que deve sair por volta de R$ 52,34 com a redução. Este corte acompanha a evolução de preços de referência, né, o petróleo lá no exterior, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, aquela prática de paridade, né, internacional. Então, o petróleo cai, os preços vão caindo aqui, petróleo sobe, os preços vão subindo, mas é claro que isso é visto tudo de uma maneira estrutural, né? Não é uma queda, uma alta em um único dia que vai determinar isso. Por isso que a gente sempre fica de olho nos preços do petróleo, certo, pessoal? Deixa eu ver os comentários aqui. O André Borges está dizendo que a Itaúsa é uma ótima empresa, mas tem que ter paciência. A lógica é simples, crescer agora, dividendos depois. Anderson disse, índice subindo um pouco até sair o resultado da inflação. Aí ou sobe bastante ou cai de vez. Gente, é exatamente isso. A Beth aqui dizendo que é do Acre e me segue com prazer. Beth, muito obrigada pela sua participação, pelo seu comentário. Pessoal, vamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa aqui. Eu quero dar uma olhadinha na pesquisa no IPEC, né? Pesquisa presidencial, eleitoral, aí eleições cada vez mais próximas. Vocês sabem, a gente tem que ficar de olho nisso. Segundo o IPEC, né, que é o antigo Ibope, o ex-presidente Lula está liderando a disputa presidencial com 46% das intenções de voto contra 31% do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, né, essa é uma pesquisa de intenção de voto, ou seja, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria, né? E aí tudo isso leva em questão diversos detalhes. Às vezes a pesquisa é estimulada, ou seja, o nome dos candidatos é dito, né, e aí a pessoa escolhe um, e às vezes ela é assim, ah, em quem você votaria hoje, sabe? Não fala ninguém. E aí a pessoa fala, né, da cabeça. Então, O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 46% das intenções de voto na corrida eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro, que está com 31% das eleições de voto, segundo a pesquisa IPEC, divulgada ontem, segunda-feira, dia 12 de setembro. Na pesquisa anterior, há uma semana, Lula tinha 44%, ou seja, oscilou 2 pontos para cima, dentro da margem de erro, e Bolsonaro tinha os mesmos 31%. A diferença entre os dois candidatos que lideram as pesquisas passou de 13 para 15 pontos percentuais, com essa elevação de 2 pontos do ex-presidente Lula, né? Em seguida, Ciro Gomes oscilou de 8% para 7% em relação à semana passada, e a senadora Simone Tebet se manteve com 4%. Os que pretendem votar em branco ou nulo agora somam 6%, e os que não sabem ainda não se decidiram, são 4%. A gente vê aí uma tendência, né? Em quem já era decidido, não costuma mudar muito o seu voto. Quem ainda não decidiu, tá aí em torno dos 4%, e 6% já disseram que é branco ou nulo, né? Às vezes, na véspera das eleições, isso muda, né? Com debates e tal. E a gente fica vendo aí também perspectivas para um segundo turno, né, pessoal? Questionado sobre quem elegeriam no segundo turno, 53% dos entrevistados indicaram Lula e 36% indicaram Bolsonaro. A diferença variou de 16 para 17 pontos em relação à última pesquisa, né, divulgada na semana passada, quando eles tinham 52% e 36%, respectivamente. A gente fica de olho nessas pesquisas, claro, eleições cada vez mais perto, o mercado olhando cada vez mais para essas pesquisas, e é um bom termômetro também do que esperar aí das eleições, né, pessoal? Última aí, tema nosso. Agora eu quero dar uma olhadinha. Eu vou desligar minha luz aqui, pessoal, porque ela tá piscando. Eu acho que tá bom assim, né? Porque o olhar fica viciado aqui. Então, eu quero. Vamos ver nossa enquete aqui, já colocar a musiquinha pra gente ir encerrando. Eu sei que vocês não gostam da musiquinha, mas por enquanto tá assim, depois a gente vê se muda também, né? Perguntei aí sobre a Itaúsa, a gente viu notícia da Itaúsa, eu quero saber o que vocês acham, se vale a pena investir, se vocês estão fugindo da companhia também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem já votou, quantos votos a gente teve 134 votos, ó, vocês estão votando ainda, muito obrigada pela participação, nossa audiência votou 136 votos, eu vou encerrar aqui. Perguntei se vale a pena investir na Itaúsa, que é uma empresa super popular entre os investidores. 56% da nossa audiência diz que sim, que é fã da empresa, 35% diz que já investiu, mas hoje não mais, e 10% diz que não, que nem chega perto de Itaúsa, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês, obrigada pelos comentários, por acompanhar aqui essa live com a gente. Continuem lá com a gente, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Já já essa inflação lá dos Estados Unidos, cobertura completinha lá no nosso site Suno Notícias. E 12 horas hoje tem almoço com o gestor. Eu volto aqui ao meio-dia com o Eduardo Vargas, nosso repórter do Suno Notícias. Tem almoço com o gestor hoje, Ricardo Profeta, da BRZ. A gente vai conversar mais aí. Não se esqueçam, meio-dia aqui com a gente, almoço com o gestor. E às 19 horas o Greg volta com os principais destaques do dia. A gente espera vocês ao meio-dia e depois às 19 horas. Muito obrigada pela participação. Deixo um abraço grande para todo mundo. Desejo ótimos negócios hoje. Até meio-dia para quem pode, para quem não pode, até amanhã às 9 horas.